Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 16. Gênesis 16. Nós vamos refletir hoje sobre a vida de uma personagem pouco citada na Bíblia. Tem dois capítulos sobre ela no livro de Gênesis, pois ela é mencionada de novo lá no Novo Testamento, mas ela não é muito citada, e que eu acredito que seja a personagem mais adequada para nós, sobre quem nós devemos pensar hoje, ou que pode nos ensinar alguma coisa no dia de hoje. Porque o dia de hoje é um dia especial. O dia de hoje é um dia em que nós celebramos duas importantes datas. Duas. Uma é o Dia das Mães, que é uma data importante. Hoje é Dia das Mães. Mas é uma outra data bastante cara a nós, brasileiros, que nós também celebramos hoje. Hoje é dia 13 de maio, que é o dia que, historicamente, lá no ano de 1888, aconteceu a abolição da escravatura, o fim oficial da escravidão como lei no Brasil. E Agar, que é a personagem deste capítulo, ela é uma mãe e uma escrava. E há uma série de reflexões que nós podemos fazer sobre essa condição de Agar, tanto a sua maternidade quanto a sua situação de escravidão nesse momento dos capítulos 16 e 21 de Gênesis. E eu acho que eu já falei para os irmãos isso, mas eu tenho um carinho especial por essa história de Agar. Eu gosto demais dessa história. Muito mesmo, desses dois capítulos. Para mim, eles são ricos demais. E eu acredito que aqui nós encontramos uma boa notícia. Uma boa notícia para as mães. Também uma boa notícia para todos. Mas uma boa notícia para as mães aqui. Afinal de contas, nós dizemos que nos nossos cultos, o que acontece é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho. É pregação da boa notícia. E eu espero realmente que você ouça nessa noite uma boa notícia. Uma boa notícia que não é qualquer boa notícia, mas que é uma boa notícia que vem de Deus. E o Deus que faz bem todas as coisas e faz todas as coisas voltarem-se para o bem, tem a melhor das notícias. Porque ele tem o poder para que toda boa promessa se cumpra. Então nós vamos refletir um pouco sobre isso aqui. Então, abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16, e nós vamos pregar hoje em dois capítulos diferentes, no 16 e no 21. Então, você fica aí esperto quando a gente pular de um para o outro, tá bom? Gênesis 16, diz assim a palavra de Deus. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo uma serva egípcia, que se chamava Agar, disse Sarai a Abrão: o Senhor me tem pedido de ter filhos, una-se a minha serva, pode ser que eu venha ter filhos por meio dela. E Abrão deu ouvidos à palavra de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele conheceu intimamente Agar, que engravidou. Ela então, vendo que estava grávida, passou a olhar com desprezo sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: seja sobre ti a afronta que me é dirigida. Coloquei minha serva em teus braços, mas vendo ela agora que está grávida, passou a olhar-me com desprezo. O Senhor julgue entre mim e ti. Abrão respondeu a Sarai: a tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. Sarai maltratou-a e Agar fugiu da sua presença. Então o anjo do Senhor, encontrando-a junto a uma fonte do deserto, a fonte que está no meio de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Respondeu ela: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Disse-lhe o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob as mãos dela. E o anjo do Senhor acrescentou: multiplicarei tanto a tua descendência, de modo que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor disse-lhe ainda: estás grávida e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará na presença de todos os seus irmãos. E o nome do Senhor que com ela falava, ela chamou-lhe El Roí, pois disse: não vi eu neste lugar aquele que me vê? Por isso aquele poço que está entre Cádiz e Bered foi chamado Beer Lahai Roí. É, até aí. Essa é a história de Agar. Agar era uma serva egípcia. Agar estava habitando na casa de Abraão e com Sarai. Sarai era esposa de Abraão. Abraão já habitava naquela terra de Canaã fazia 10 anos. Abraão tinha ido para o Egito antes e voltou para Canaã. O que dá a entender que Abraão tinha levado Agar do Egito para Canaã. O que também dá a entender que Agar tinha ido muito jovem como escrava. Porque quando Sarai a entrega como alguém que poderia dar filhos no seu lugar, é porque ela tinha uma idade suficiente para ter filhos, mas provavelmente não tão idosa, já que Sarai era muito idosa e por isso duvidava da sua capacidade de ter filhos. É possível que Agar tenha sido escrava a sua vida toda. É possível que ela já fosse escrava no Egito, ou que ela fosse filha de escravo e foi vendida junto, como criança, e voltou para a terra, ou foi para Canaã com Abraão. De qualquer jeito, ela não deve ter saído do Egito depois da adolescência, do que nós chamamos de adolescência. Era jovem, saiu criança, provavelmente, do Egito como escrava. Não conhecia outra vida, era escrava. Era escrava de um estrangeiro. Ela foi tirada da terra da onde ela vivia para servir um outro homem em uma outra terra, distante da sua cultura, distante do seu povo. Não sabemos se distante da sua família, porque ela pode ter sido escrava junto com a sua família, mas numa condição que não é desejável para ninguém, nem do nosso tempo, nem daquele tempo. Agar estava numa situação dentre os considerados mais desprezíveis e carentes de qualquer tipo de graça. De qualquer tipo de graça. Essa é a posição de Agar. Então, Sarai, tendo já Abraão a promessa de ter uma grande descendência que Deus tinha dado a ele, tendo Sarai confiado também, ou sabido pelo menos dessa promessa, ela na verdade não confiou muito, né? Porque na hora que falaram da promessa ela riu, né? Ela não acreditou demais. Desconfiando que ia ser por meio dela, ela entrega a sua serva, Agar, para ter filhos. É um tipo de prática que a gente encontra na Bíblia com Abraão e encontra também depois com as esposas de Jacó. Elas fazem a mesma coisa. Entregam servas para terem filhos através dela. Uma prática que parece comum no mundo antigo. Mas que na Bíblia mesmo nós só encontramos em Gênesis. Não encontramos mais na Escritura esse tipo de prática. E nesse momento acontece uma coisa diferente. Agora Agar passa a ser observada, ela passa a ser vista. Ela não era vista, ela passa a ser vista. Agora ela é importante, agora ela tem alguma coisa. Ela tem a possibilidade da promessa de Deus vir através dela. Mais do que isso, ela passa a ter o herdeiro do seu senhor, a coisa mais preciosa para o seu senhor. Um homem que tinha o nome de pai. Abraão começa com Av, que significa pai. Pai exaltado, um pai sem filho. Já era uma vergonha um homem não ter filho naquela época, naquela idade, uma mulher também como Sarai. Mas ainda tendo um nome de pai, era uma piada muito grande. Imagina a vergonha dele. Porque era assim que as coisas aconteciam naquela época. Tinha-se filhos acreditando que o seu nome ia ser carregado. Um homem chamado pai não tinha filhos. E agora havia a possibilidade de ter filhos por meio de Agar. Pois bem, Agar agora, nessa posição nova, começa a desprezar a sua senhora. Afinal de contas, quem tem o herdeiro é ela, não é a senhora. E dá para entender isso um pouco? Não dá para perdoar. Ou seja, não dá para perdoar, claro, porque dá para perdoar tudo. Mas não dá para justificar, não dá para justificar. Ninguém deve humilhar ninguém. Ninguém deve fazer o mal para ninguém. Ninguém deve, por mais que tenha sofrido na vida, ninguém pode se achar que está na hora de humilhar outro. Mas é o que acontece aqui. Então Abraão fala para Sarai, que reclama a ele: olha, tua serva está na sua. E aí eu quero que você preste atenção nisso, porque Agar já estava grávida, já estava com filho, ela já estava na expectativa de ter um bebê. E acredito que todas as mães aqui sabem das dificuldades que a gravidez impõe. Tem aquele chavão, gravidez não é doença, e não é mesmo, não é? E dá para fazer muita coisa grávida, mas tem suas dificuldades. Algumas mães, eu nunca fiquei grávida, gente, não sei. Então, eu tô com base em relatos. Com base em relatos, algumas falam que dá muito cansaço. A gente não sabe qual que era o tempo aqui de gravidez dela, mas alguns vão falar, dá muita canseira, dá sono. Uma hora começa pesada, dor nas costas. Né? Outra hora dá vontade de ir no banheiro o tempo todo. A gente não sabe, mas sabemos que é uma condição que exige mais do nosso corpo, ou do nosso, não, do de vocês, do que um momento em que você não está na gravidez. Uma gravidez saudável e uma pessoa não grávida saudável tem certas exigências na gravidez que você, não estando grávida, não tem. Ainda assim, Agar prefere ir para o deserto. Tamanha humilhação que ela sofria da sua senhora. É difícil entender isso. Como é que uma mãe, porque quando está grávida já é mãe, escolhe ir para o deserto, escolhe enfrentar o que há de tão complicado na sua jornada, o que há de tanto perigo, estando numa condição de gravidez, de tanta exigência física? Dá para imaginar o tamanho da humilhação, o tamanho das opressões que Agar sofria dentro daquela casa. E ela vai para o deserto. Ela prefere ir para o deserto, grávida, do que continuar naquela casa. Alguma coisa muito séria acontecia lá e ela resolveu não se submeter mais àquilo. E ela vai para o deserto. E aí acontece uma coisa maravilhosa. Quando ela estava junto a uma fonte do deserto, o Senhor a encontra. O anjo do Senhor a encontra junto à fonte. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sabe por que isso é maravilhoso? Porque essa mulher era egípcia. Ela não era descendente de Abraão. Ela não era daqueles que Deus disse, olha, você, de você vai sair uma nação, um povo. Vai ser o meu povo. Ela não era desse grupo. Ela era uma serva da casa de Abraão. Ela tinha a sua ascendência, remontando lá ao politeísmo egípcio. Não sabemos se ela tinha essas práticas, mas ela tinha ascendência. Alguns vão dizer que, inclusive, ela dá um nome a Deus, porque talvez ela não soubesse qual é o nome de Deus, porque ela não foi revelado a ela o nome de Deus, nenhum nome pelo qual aquele Deus deveria ser chamado. Então ela dá um nome a Deus, porque é o único lugar da Bíblia que alguém dá um nome para Deus. Talvez seja isso. A gente não sabe. Mas a gente sabe que quem a encontrou foi o Deus verdadeiro. O único Deus, o Deus de Abraão. O Deus de Abraão não ficou lá na tenda de Abraão. O Deus de Abraão foi ouvir a mãe grávida no deserto e a encontrou lá. E de repente, essa mãe descobre uma coisa. Que ainda que ela tivesse olhar de desprezo da sua senhora, e ainda que ela tivesse um olhar de utilitarismo, de utilização, de objetificação do seu Senhor, ela tinha sobre ela o olhar do Deus do universo. É isso que fica destacado para ela, porque ela chama esse Deus de El Roi, o Deus que me vê. Eu já disse para os irmãos que esse é o nome de Deus que eu acho mais bonito de todos os nomes que tem na Bíblia. Não pelo nome em si, mas por toda a história de quem disse que Deus é o Deus que a vê. Porque ela nunca foi vista. Ela sempre foi escrava. Ela só foi percebida o dia que alguém teve uma ideia. Olha, dá para ter um filho por meio dela. E quando ela rapidamente acha que está num lugar de ser vista e de poder humilhar a outra, a quem ela vê, ela rapidamente é humilhada. E o olhar de humilhação volta sobre ela. E ela foge, mas lá no deserto, Deus a vê. Um Deus que poderia humilhá-la, porque Deus é maravilhoso e todo mundo fica humilhado diante desse Deus. Mas esse Deus olha para ela e olha com graça. E fala para ela, você vai ter um filho que vai ser uma grande nação. Você vai ter. A promessa do Senhor, a promessa de Deus para Abraão é a promessa sobre Agar. O seu filho vai ter uma grande nação também. Não vai ser a mesma. O filho da promessa, daquela promessa é de Sarai. Mas através de você eu vou fazer essa grande. E no versículo 9, esse anjo do Senhor dá uma mensagem para ela. Volta para a tua senhora e humilha-te sob as mãos dela. Volta para a tua senhora e humilha-te sob as mãos dela. Que história, que coisa, que terrível. Se isso fosse um filme e acabasse aqui, a gente ia achar esse filme horrível. Ia sair falando mal. Ia falar para todo mundo, não vai assistir esse filme. Porque a gente está acostumado com as narrativas das pessoas que são humilhadas, depois darem a volta por cima e se colocarem no papel de triunfantes e os que humilharam serem derrotados. Não são poucas as histórias que contam que a desprezada pela madrasta ou a desprezada pela rainha má foge e depois é colocada no lugar de honra. É assim com a Branca de Neve, não é? É assim com a Cinderela, talvez a mais clara disso tudo. É assim com a Rapunzel. A gente talvez esperasse esse tipo de fim aqui também. Agora Agar volta com um poder dado por Deus e Deus fala, volta lá, que você vai chegar flamejante. Com o rosto brilhante, igual Moisés. Você vai entrar naquela tenda lá e eu vou fazer a tua senhora se ajoelhar nos seus pés. Não, o anjo fala, volta e se humilha. Volta e se humilha. Porque a história de toda glória que a gente encontra na Escritura é a história da glória dada a Deus. E Agar entende isso de uma maneira muito importante. Porque quando ela vê essa majestade de Deus e percebe que esse Deus a ama, que esse Deus se encontra com ela, que esse Deus se importa com ela, que esse Deus a vê como ninguém a viu, ela volta. Tinha alguma promessa de que ia mudar a situação? Nenhuma. Tinha alguma promessa de que Deus ia mudar o coração de Sara? Nenhuma promessa. Por que ela volta então? Talvez. Porque agora ela não volta mais como a escrava jamais vista. Ela não volta mais como a humilhada. Ela volta agora como aquela que é vista por Deus. Ela volta agora como aquela que é vista por Deus. E essa é a primeira boa notícia que eu quero falar para você, mãe. Você é vista por Deus. Você é vista por as mães que estão aqui essa noite, vieram para este culto, sabiam que nós falaríamos do Dia das Mães e que haveria algum tipo de homenagem. E talvez você tenha vindo com o seu coração contente, alegre, porque você veio para o dia em que você é vista com honra. Dia das Mães. Não é esse dia que dá o Senhor. Não é esse dia que diz que você é preciosa. Também não são os outros dias nos quais não tem honra, nos quais você luta, nos quais você espera um telefone do filho que não vem. Não são também esses dias que dizem quem você é. Também não são esses dias que dizem qual é o seu valor. Porque valor pessoal diante do olhar dos homens é escravidão. É a escravos que se dá valor. Você não precisa se preocupar com o valor. Você precisa saber que Deus te vê. Deus te vê. E que no seu esforço, Deus te vê. Que na sua dedicação, Deus te vê. E que nas suas falhas, Deus te vê. Não te vê com o olhar de quem está meramente te reprovando, mas te vê com o olhar de quem tem uma promessa para a sua vida. Porque é este olhar do Senhor sobre essa mãe, o olhar de quem tinha uma promessa para a vida. Agar volta, se humilha. A gente não sabe mais muito da história. Ela tem um filho, versículo 15 fala isso, o filho chamado Ismael nasce de Agar e de Abraão. Mas esse não é o filho da promessa. Esse não é o filho pelo qual viria aquele povo que Deus disse que abençoaria todas as nações da terra. Não é. Agar continua vivendo lá, com Abraão, com Sarai e com seu filho Ismael. E a história passa. E deixa-se de lado a história de Agar. E vai passando a história. E lá no capítulo 21, volta a história de Agar. E quando é que volta a história de Agar? Quando nasce Isaac. Abraão tinha um filho, Ismael, com a escrava, Agar. E agora nasce o filho, que é o filho da sua esposa, o filho da promessa, Isaac. Existe em Gênesis uma história, um clima sobre o filho da mulher amada. Isso acontece com Abraão, que vai preferir Isaac a Ismael. Isso acontece com Jacó, que vai amar José acima dos irmãos, porque José era filho de Raquel, a esposa que ele escolheu, que ele se apaixonou. Tem isso em Gênesis. Isso está meio na teologia de Gênesis. Mas aqui, quando nasce Isaac, acontece um problema ali. Abre aí, você abriu aí no capítulo 21? Então vamos lá. Gênesis 21, a partir do versículo 1. O Senhor visitou Sara conforme havia falado e fez-lhe como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, no tempo determinado sobre o qual Deus lhe havia falado. Abraão pôs o nome de Isaac no filho que lhe nasceu, que Sara lhe tinha dado. E quando Isaac tinha 8 dias, Abraão circuncidou seu filho, conforme Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Por isso, Sara disse, Deus deu-me razão para rir. Todo aquele que ouvir sobre isso virá comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos? No entanto, dei-lhe um filho na sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaac desmamou. Olha só, deixa eu explicar uma coisa aqui. Isaac significa riso. E tem uma história de riso na vida de Isaac. Primeiro, o riso de Sara, que não acreditou que ia ter filho. Ela riu. Ela deu uma risada na hora que Deus deu a promessa. E aí ficou. Depois, o riso da alegria. Ela fala, Deus me deu motivo para rir. Quando eu era pequena e fazia alguma malcriação e era pego na malcriação, às vezes, como uma forma de clemência, de pedido de clemência, eu chorava. Era uma maneira de se defender de alguma punição que viria à frente. E aí minha mãe falava assim, ah, tá chorando? Vou te dar um motivo para chorar. É como se Deus olhasse para Sara, caçoando da promessa de Deus, e fala, você está rindo? Vou te dar um motivo para rir. E dá Isaac, e ela ri. Mas tem mais um riso na história, que é o que vem a partir do versículo 9. Versículo 9. E Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, estava zombando de Isaac. Pelo que disse a Abraão, manda embora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho Isaac. Ismael estava rindo de Isaac. Estava zombando de Isaac. É mais um riso. Tem o riso de Sara de que Isaac não viria. Tem o riso de Sara porque Isaac veio. E tem o riso de Ismael sobre Isaac. E é o que tudo indica, porque a Bíblia não faz nenhuma ressalva. A Bíblia não está dizendo que Sara estava delirando sobre a questão de Isaac, ou que ela estava com algum tipo de ciúme ou coisa do tipo. Pelo que parece, Ismael estava mesmo caçoando de Isaac. De alguma forma. E aí Sara pede a Abraão que mande tanto Agar quanto o seu filho embora de casa. E isso acontece lá no versículo 14. Olha o versículo 14. Então Abraão levantou-se de manhã cedo e tomando o pão e um cantil cheio d'água, deu-os a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Entregou-lhe também o menino e mandou-a embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia, não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água e deu de beber o menino. Deus estava com o menino que cresceu e se tornou flecheiro, morando no deserto. Ele habitou no deserto de Parã e sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. Olha só essa história. Essa segunda saída de Agar para o deserto, ela é ainda mais dramática. Agora Agar é dispensada pelo seu senhor e com o filho dele para o deserto. Ela sai com pão e água, mas uma hora acaba. E quando acaba, ela está no deserto, sem nenhum socorro. Ela está sozinha, ela está completamente desamparada. Ela está sem ninguém. Ela está tão desesperada da própria vida que ela prefere que morram os dois separados para que ela não veja o seu filho morrer antes de si. E ela coloca o seu filho debaixo do arbusto e sai. E chora. Sabe aquele choro? Sabe aquele choro de quem não tem o que fazer? Sabe aquele choro de quem perdeu a última esperança? Sabe quando você tem uma situação que você tem que resolver e tudo começa a dar errado, mas você sempre tem mais uma ideia, você sempre tem mais uma situação, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, até que um dia a realidade te encontra e fala, acabou. Sabe aquele choro das mães que perdem os seus filhos e não os encontra, mas não sabe onde são seus corpos e todos os dias elas pedem que o Senhor lhes dê de novo os filhos, achando que eles ainda podem estar vivos? Dos tantos filhos desaparecidos que existem no Brasil. E todos os dias ela espera, até um dia que a realidade o toca e fala, não tem jeito, já era. É esse choro que Agar teve nesse momento. O choro de quem enfrentou a realidade. De que o seu filho, ele não estava morto ainda, mas foi o que ela encontrou. Foi a realidade da morte do filho ao ponto dela deixá-lo e ir embora. Que mãe deixaria o filho? A que considera que o seu filho morreu. Foi o que ela fez. E ela chorou diante de Deus. E ela chorou com a sua voz levantada, sozinha, no deserto. Como eu disse para os irmãos, eu gosto muito dessa história. Eu fico sempre imaginando. Eu encho essa história com algumas ficções na minha cabeça. Eu fico imaginando Agar andando pelo deserto e não entendendo nada. E ela pensando, mas Deus mandou eu voltar, eu voltei. E estava tudo bem. Aí Deus manda um filho que era o que ele tanto queria e esse aí me expulsa. E eu estou aqui andando no deserto. E esse Deus já me viu uma vez, ele vai me encontrar de novo. E dessa vez eu tenho água. E ela anda, e ela anda, e ela anda. E a água vai acabando, e o filho pede água, e ela dá água para o filho. E o pão, e senta, e come, e anda. E uma hora acaba, e ela fala, não, mas eu não tinha nada da outra vez. E tinha um poço, eu vou andar. E ela anda, e ela anda, e ela anda. Esse Deus me vê, ele está me vendo. Cadê esse Deus? E Deus não vê mais. E parece que Deus não encontra. E parece que ela está sozinha. E ela deixa o seu filho e fala, morreu, acabou. E ela se afasta, e chora. O texto não diz que ela ora, ela não ora, ela não clama ao Deus que a viu, porque até essa esperança ela já perdeu. Ela chora o quê? Ela chora de luto, ela chora porque o seu filho morreu e agora ela vai morrer. É nesse ponto de desespero que Agar está, é nesse ponto. E de repente, de novo, maravilhosamente, o anjo de Deus se encontra com Agar no deserto. E quando o anjo de Deus se encontra com Agar no deserto, ela não pode mais falar que esse é apenas o Deus que me vê. Sabe por quê? Porque esse Deus que aparece diante de Agar não diz para ela, eu ouvi seu choro. Diz para ela, eu ouvi o choro do menino. Eu ouvi o choro do menino. Queridas mães aqui presentes, vocês ouvem o choro dos seus filhos. Vocês ouvem. Queridas mães aqui presentes, alguém diz, já me disseram, nunca fiquei grávida, nunca tive filho, mas já me disseram que mães sabem interpretar o choro do filho. Pais também. Diz que sabe. Não sei se acerta 100% das vezes, mas sabe. Sabe quando o choro é de cólica, sabe quando o choro é de dor, sabe quando o choro é de fome, sabe quando o choro é de febre, de dente nascendo, sabe tudo. Mas se você não sabe, também não tem problema. Sabe por quê? Deus sabe. Deus ouve o choro do seu filho, querido. Deus ouve o clamor do seu filho. E quando você considera que o seu filho está morto, Deus ouve o choro dele. Porque até quando você acha que não tem solução, Deus sabe que tem solução. Ele sabe. E o que eu quero dizer para você é o seguinte. Você pode olhar aqui todas as mães belas, preparadas para um dia especial, e que se reuniram aqui essa noite e vestiram aquela roupa de ver Deus, né? Vocês estão lindas, maravilhosas. Você não vê todas as mães descabeladas, desesperadas, tentando remediar as febres e os problemas e tudo. E filho, dá problema até lá na frente. Você não vê. E você pode olhar tudo isso e falar, eu sou a pior mãe do mundo, eu não tenho condição, eu não consigo. E eu vou te dizer, você não tem, de fato, capacidade de fazer do seu filho o que Deus quer fazer do seu filho. Você não tem? Agar achava, ou podia achar, como as mães costumam achar, como os pais costumam achar, que tinham o que era necessário para sustentar e cuidar do seu filho para sempre. E garantir a sua vida, a sua vitória. Mas Agar não tinha nenhuma condição de fazer do seu filho uma grande nação. Agar não tinha nenhuma condição de cumprir no seu filho a promessa que Deus tinha dado para Abraão. E o que eu quero dizer para você é que Deus te vê. É que Deus ouve o choro do seu filho. E quando você está desesperado, Deus ouve. E que Deus tem para ele mais do que você pode dar para ele. Deus tem para o seu filho mais do que você pode dar para ele. Mas, mesmo quando você não tem esperança, Deus ouve e sabe. Deus ouve e sabe. E ele tem mais. Por isso, eu quero destacar um versículo que eu pulei. E eu pulei por querer. É o versículo que está lá no... É o versículo de número 12 desse capítulo 21. É o versículo de número 11, desculpa. 11, 12 e 13 desse capítulo 21. Sara tinha acabado de pedir para Abraão mandar o seu filho embora. E aí tem a reação de Abraão no versículo 11. Isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Por que isso? Nós temos um texto antigo que regula esse tipo de relação. Não é um texto bíblico, mas é um texto antigo mesopotâmico que regula esse tipo de relação entre o senhor e a escrava que lhe dá o filho, a concubina. E ainda que ele pudesse abrir mão da concubina ou coisa do tipo, ele não poderia mandar o filho embora. O filho era dele. Ela só teve o filho por causa dele, então ele tinha que assumir o filho. E por isso parece que Abraão não se importa muito com Sara tratar mal Agar na primeira história, mas na segunda isso é desagradável, porque ele tem que mandar o filho embora. E ele olha e fala, eu não posso mandar, ele é meu filho. E aí Deus responde no versículo 12. Porém Deus disse a Abraão, não considere isso muito desagradável aos teus olhos por causa do menino e por causa da tua serva. Atende a voz de Sara em tudo que te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaac. Mas também farei uma nação do filho desta serva, porque ela também é da tua descendência. Isso é uma coisa que eu quero que você preste atenção. Há uma promessa para Isaac, há uma promessa para Ismael. E essas promessas estão vinculadas com a ascendência deles de Abraão. E essa ascendência, sendo Abraão a ascendência deles, só é uma ascendência que lhes garante uma promessa, porque Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus poupou Isaac lá no monte. Deus chamou Abraão lá em Ur e lá em Arã. Deus é que fez tudo. Deus tomou a iniciativa. Deus mostrou que ele está caminhando essa história. A questão aqui não é que eles são filhos de Abraão. A questão aqui é que eles são filhos de uma aliança com Deus. E por isso eu quero te dizer, a promessa de Deus para o seu filho passa por uma aliança com Deus. E você como mãe, entenda, Deus está dedicado ao seu filho mais do que você mesmo. Porque quando você acha que ele morreu, Deus ainda tem esperança. Deus está ouvindo o choro do seu filho mais do que você mesmo. Porque quando você acha que não suporta mais ouvir esse choro, que isso está te destruindo de tantas e tantas ciladas e armadilhas que ele se enfiou na vida, Deus ainda o ouve. E quando você acha que você não está sendo vista e que você está sozinha batalhando e muitas e tantas mães batalham sozinhas mesmo, criando seus filhos, Deus ainda está mais envolvido na sua maternidade do que você. Por isso descansa nele. Descansa nesse Deus. Mas mais do que isso, confia e dedica o seu filho a ele. Porque a filiação que mais importa não é a sua, mas a da aliança. E a aliança que agora nós temos com Deus é aquela que diz, todos os que receberam Jesus Cristo, a eles deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Essa aliança que Deus tem para o seu filho. E Deus está envolvido nisso mais do que você. Por isso, minha querida, você pode estar bastante preocupado com o rumo profissional que o seu filho vai. Você pode estar bastante preocupado com o rumo romântico que seu filho vai tomar. Você pode estar bastante preocupado sobre muitas coisas sobre seu filho e eu não estou alimentando nem por um segundo a ilusão de que você vai sair daqui sem nenhuma preocupação por ele. Não estou. Eu sei que você vai continuar preocupado. Por um tempo ainda. Mas saiba que Deus está. Porque as vigílias que você passa orando pelos seus filhos são para um Deus que nunca dorme. As orações que você faz pelo seu filho, para o Deus que te vê mesmo quando você já não ora mais. E te ouve e ouve o choro dele. Por isso, minha querida, descansa nesse. E faz o seguinte, volta o seu coração para ele, sempre. Agar não era uma mãe perfeita, não era. Agar teve um filho que zombou do irmão ao ponto dela ser expulsa junto com o filho. Agar teve uma desgraça sobre a sua vida por causa do seu filho. Isso acontece. Provérbios fala que o filho desobediente traz transtorno para os pais. Acontece. Mas Agar tinha seus próprios pecados. Ela humilhou a Sara. Ela não era perfeita. Você também não é perfeita. E não vai ser pela sua perfeição ou imperfeição que o seu filho vai ser abençoado por Deus. Deus ouve o choro, Deus ouve a voz. Você só pode fazer uma coisa, dedicar-se a Deus e dedicar seu filho a Deus. Dedicar-se a Deus sabendo que você cuida no que você pode cuidar e Deus cuida no que ele pode cuidar. E clamar e ensinar seu filho a também reconhecer a filiação que ele tem de Deus. Porque existe essa coisa estranha na nossa relação familiar. Você é a mãe do seu filho, mas em Cristo você é a irmã dele. É uma coisa estranha, mas é verdade. Deus não quer ser avô do seu filho, o pai da mãe dele. Deus quer ser pai dele, como é seu também. Então, ensine-o a andar com Deus. Porque existe uma frase sobre Ismael que a gente esquece. E é isso que eu quero colocar para as irmãs e para os irmãos. Como objetivo. Versículo 20. Deus estava com o menino. Deus estava com o menino. Deus estava. E em Jesus Cristo nós podemos dizer, Deus está contigo. Em Jesus Cristo nós podemos dizer, Deus te vê no deserto. Em Jesus Cristo nós podemos dizer, Deus está com os seus filhos. Então sempre lembre-os. Da aliança, sempre lembre-os da filiação que eles têm de Deus e sempre ensine sobre o que é ser filho de Deus. E o seu filho sairá, e você sairá, de uma condição de escravo, tudo que o mundo oferece, para uma condição de filho do rei do universo. E isso é mais do que você pode dar. Deus, amém. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Nós vamos cantar uma canção agora. Que diz, descansarei. E eu quero que essa seja a sua oração. As mães dessa igreja são mães de luta. Todas vocês. Todas vocês. Todas vocês. E as que aqui não estão. São mães de luta. Maternidade já é uma luta. Mas essa nossa familiaridade, esse nosso conhecimento, me faz poder dizer que eu encontro aspectos de luta ferrenha na vida de vocês. E hoje eu louvo a Deus. Porque as vitórias têm sido dadas por Deus na vida. Têm sido dadas. Há mães aqui solitárias como Agar, mas que têm encontrado Deus no deserto. Há mães aqui que se encontram como sentindo-se despreparadas como Sara, mas têm encontrado a promessa de Deus que tem feito rir com razão. Em tudo, em tudo, em tudo. Se encontre na sua luta. Filhos, Deus ouve o seu choro. Mas você também é bênção de Deus para sua mãe. Deus salva Agar no deserto com a promessa de que o seu filho seria uma grande nação. É ele que se tornou um flecheiro no deserto. Importante um flecheiro no deserto. Defender a sua mãe das feras. É você. É você. Filhos, sejam bênção na vida da mãe de vocês. Mas saiba que Deus a ama mais do que você ama também. Confia, deixa que Deus cuida. Pais, vocês têm papel na maternidade. Vocês têm a paternidade. Vocês têm papel na maternidade também. Como assim? Papel na maternidade? Filho é filho. A relação do filho com o pai é de filho. A relação do filho com a mãe é de filho. Significa que essa posição é a posição no meio do lar. Pais, você é pai, mas Deus é o pai supremo de todos. Você é falho. Mas Deus o adota como filho. Portanto, não se ponha como obstáculo para o seu filho. Não se ponha como obstáculo. Eu digo isso, não se ponha como obstáculo. Porque Uma das coisas que tem sido dita é que mulheres em lutas ferrenhas para conseguir manter a maternidade buscam a Deus, inclusive contra até o exemplo e a conduta dos maridos. E aos maridos e pais aqui presentes eu quero dizer isso. Não se ponha como obstáculo para que o seu filho reconheça o verdadeiro pai. Mais do que isso, seja um caminho para isso. Seja um caminho para isso. A gente acha que na igreja liderança é coisa de homem e devoção é coisa de mulher. Isso é diabólico. Não pode ter líder sem devoção e não pode ter devotos que não cumpram a missão. Todos nós cumprimos a vontade de Deus a partir do nosso lar. Pais, mães e filhos. É Deus que nos adota em Jesus Cristo. Celebremos isso. E vamos descansar nesse Deus. Amém?